Bom dia, irmãos. Vamos a Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Se você perguntar a algum judeu que tenha noção mínima da história do povo dele, e perguntar qual o evento mais importante da história do povo judeu, muito provavelmente ele vai dizer a saída do Egito, o Êxodo. Se for um judeu crente, eu acho que ele diria algo relacionado com a vinda de Cristo, com a vida de Cristo aqui, a morte, a ressurreição e tal. Mas sendo um judeu, mesmo crê em Deus, mesmo a parte de Cristo, ele vai falar no Êxodo. E se for um crente, após falar de Cristo, ele vai dizer o Êxodo também. E aqui está, então, diante de nós, o famoso, famosíssimo Êxodo, literalmente falando, que é a saída. Então, já vimos as 9 pragas que Deus fez no Egito através de Moisés e Arão, vimos o anúncio da décima, terrível décima praga, a morte dos primogênitos, vimos o preparo que deveria ser feito, e agora vem a própria execução da décima praga, a morte de todos os primogênitos, incluindo dos animais no Egito. Então, Êxodo 12, 29, vamos ler até o 36. Diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, na prisão, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi o Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Vamos ficar aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado por tantas coisas para aprendermos aqui, mesmo distanciados no tempo, na cultura, na língua, mas a tua palavra foi preservada, e aqui está em português, absolutamente ao alcance do nosso entendimento, em termos de compreensão do texto, e a nós que somos crentes ainda é dado o teu Espírito para entendermos espiritualmente o que está aqui escrito, até certo ponto, pelo menos, e que esse entendimento cause em nós crescimento e entendimento das coisas mais básicas da tua palavra, muito além do aspecto puramente histórico, curioso, sociológico, mas as lições espirituais daqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, houve uma morte, obviamente, muito rápida, instantânea, de milhares de primogênitos, não sabemos o número, mas percebemos que se passou numa noite, depois de meia-noite. Então, foi em algumas horas que tudo isso aconteceu. Grande clamor, obviamente, lamentos altos, devia ser absolutamente apavorante ouvir os gritos de mães, pais, perdendo seus filhos, o primogênito. E Faraó, então, manda os seus oficiais, não está escrito aqui, mas disse que ele mandou, então, Moisés e Arão saírem. Só que ele tinha dito que eu não ia ver mais a face de Moisés. Então, muito provavelmente, Faraó mandou dizer para eles: vão embora. Duas vezes, ele disse aqui nos versículos 31 e 32, quando ele falou: levantai-vos, saí do meu povo, do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendo dito. No 32, levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Interessante, duas vezes Faraó se lembra de condições que Moisés ficou pé. E ele, Faraó, ao longo do processo das pragas, ele veio com várias propostas a Moisés. Sacrifique aqui mesmo no Egito. Querem sacrificar ao Deus de vocês? Eu deixo. Mas aqui. E Moisés: não. Vamos fazer o seguinte: sai só os homens, isso em outra ocasião, sai só os homens, ficam as mulheres e as crianças. E Moisés: não. Saem só os homens e as crianças, sem os animais. É interessante como Faraó tentou, e diminuindo a condição, mas tentou várias vezes, e Moisés: não, firme. E eu imagino como deve ter sido extremamente gratificante a Moisés ter sido fiel, encarando um faraó todo-poderoso, irado contra ele, ameaçado, embora tivesse Deus por trás, mas mesmo tendo Deus por trás, não há de se negar que temos medo e tentações de ceder em algumas situações, e deve ter sido muito gratificante para Moisés ouvir de Faraó dizer: ele disse que vocês podem ir como vocês disseram. Aí depois, a segunda vez, e podem sair como vocês disseram. Está valendo. Eu vou fazer do jeito que desde o início, Moisés, você exigiu. Moisés não cedeu às tentações de ceder. E nunca, nunca devemos fazer assim. Tentações explícitas na nossa vida, e mais abertamente pecaminosas, até que é fácil, mais fácil de perceber. E pelo tamanho da ofensa, até mais fácil de resistir, num certo sentido, porque é óbvio demais, e é claro demais o tamanho daquele pecado, além do aspecto de percepção. Percebemos com muito mais rapidez, claro, quando é uma tentação realmente grande, envolvendo um pecado grande. Perigosa mesmo é a tentação para cedermos apenas um pouco, um pouquinho. Estamos em dificuldade e um pequeno arranjo com a nossa carne, ou com o diabo, algo que vai ferir pouco, não é uma coisa assim grosseira, uma coisa que vai causar um escândalo. Aliás, as pessoas não vão nem saber, de tão pequena que é essa infração, e se eu fizer isso, tudo se resolve, talvez seja uma ótima solução. É difícil, irmãos, resistir a situações assim. Acho que todos nós sabemos. E depois, quando passa, vem um peso e bate um arrependimento. Por que que eu fiz aquilo? Dói demais. E o outro lado é a gratificação do contrário. Olharmos e dizer: oh, Senhor, eu não cedi. Era pouca coisa. Isso não ia ser algo muito grave, não. Era pouco. Mas eu fui radical. E eu não cedi. E deixa Deus resolver. Se Ele quiser, um dia eu vou ver resolvido o tal problema que eu achava que só se resolveria se eu cedesse um pouco e me curvasse um pouquinho diante do desejo da minha carne. Mas eu não o fiz e deixa que Deus resolva, e um dia eu vou ver isso resolvido. Se Deus quiser que eu veja resolvido do jeito que eu acho que é a solução, porque Deus pode achar que essa nem é a solução. Façamos assim, não ceda, seja radical, e do jeito que você disse que ia ser fiel a Cristo no momento que você se converteu, seja. Do jeito que Moisés disse: eu só saio com todo mundo. Não, mas não, isso aqui, não. Mas não, não, não. Eu não vou pecar. É radical, é rigoroso. Pode ser pequeno, pode ser grande. E até essa medida já é duvidosa. Mas Moisés deve ter ficado muito feliz quando ouviu: vão embora do jeito que vocês querem. Finalmente a grande permissão. Quase uma expulsão. Faraó pagou muito caro por não ter permitido logo. O que adiantou, ficamos pensando, para Faraó, o tamanho do prejuízo que o país dele todo sofreu ao longo de todas essas pragas, todas essas catástrofes, desastres que ocorreram sobre o Egito. Terrível! Não podemos imaginar o efeito daquilo. E agora, mortes dos primogênitos. Não adiantou. Não adianta lutar contra Deus, a derrota é certa. Então, isso é algo para nós falarmos para quem não tem Cristo, que se revolta e deve fazer parte da nossa pregação. Se crê, se não crê, é outra coisa, mas dizer: meu amigo, não resista contra Deus. Não, mas eu não entendo isso, não acho justo aquilo, não acho razoável aquilo. Meu amigo, está escrito, é a palavra de Deus, não resista, ceda, baixa a cabeça, no fim você vai perder esta luta. E curiosamente, isso é aplicável para o crente. Tem crente que cisma contra Deus e luta e não se conforma bem. Isso é o famoso murmurador. É crente, conhece Deus, conhece os princípios de Deus, mas não sei se é personalidade forte ou um zelo exagerado, que zelo para ser exagerado é muito comum, zelo errado, ou fé pequena. Vamos falar um bocado de fé pequena hoje, hoje à noite. Eu não sei, mas não é muito raro não nós vemos um crente ali meio duro e meio resistente. Ele sabe que Deus é poderoso, sabe que não adianta, diferente do não crente, às vezes até do ateu que não crê nem em Deus, quanto mais que Deus é poderoso, não interessa. Mas o crente sabe, e sabe que é perder tempo, com essas histórias tudinho, do faraó, tudo. Mas algo no coração do crente é durinho. É durinho. E ele não cede. Lá dentro, ele ora em público, ele agradece a Deus pelas providências dele e tal. Ele... tudo normal. Até onde se possa ver. Mas dentro do coração, uma durezazinha, falta algo, é que a Bíblia chama de cerviz, que é a nuca, que não baixa, não quer baixar. Lá dentro do coração, perante as pessoas até que tem a nuca mole, mas diante de Deus o coraçãozinho duro, para certas coisas. Então, fica essa lição para você, se é aplicável. Cada um tem o seu jeito, tem a sua forma de proceder diante de Deus, lá dentro do coração. Mas não seja um faraózinho nesse sentido de lutar contra Deus. Eu queria que fosse assim, sabe? Bom mesmo era se tivesse sido assim. E coisas boas, legítimas, envolvendo até ministério. Estou falando aqui em pecado, em tentação horrível e tal, não. Mas não cede ao que Deus está, muitas vezes, de uma maneira clara, dizendo, eu não quero assim, eu quero é por aqui, mas bom é aqui. Senhor, tu não está vendo que... você está lutando contra Deus. Fica a lição aí, que eu acho que muitos de nós precisamos, pelo menos em alguns pontos da nossa vida. Abençoai-vos a mim também. E o homem se converteu. O homem se converteu. Finalmente Faraó enxergou a verdade e se converteu a Deus. Foi não. Foi não. A história não termina aqui, a gente sabe que depois ele voltou atrás. Então, ele pode até ter desejado essa bênção com sinceridade. Não é que ele foi, claro, obrigatoriamente ele não foi hipócrita, fingido, pode até ter sido, mas não é obrigado, ele pode ter dito aquilo com sinceridade mesmo. Mas o motivo era muito prático, pessoal, egoísta, ele estava com medo, obviamente, perder mais filho, de outras coisas, Deus resolver matar também ele próprio, não sei. Mas então, ele pode ter sido sincero, mas o desejo dele não envolvia uma submissão ao Deus de Israel. Esse é o ponto. Então, muita gente pode querer uma bênção de Deus, sim, bênção material. É hipócrita? Não, é sincero. Ele gostaria muito. Muita gente gostaria muito de receber dinheiro de Deus, carro novo, tudo muito bacana, como o Evangelho da Prosperidade prega por aí. E eles desejam mesmo, sinceramente. Mas o motivo por trás não é lícito. Não é um motivo que agrada a Deus. Abençoai-me também a mim, porque eu quero ser abençoado por este Deus. Esse é o Deus que eu quero adorar. Entregar a minha vida a ele e tudo, é outra coisa. Não é o caso. Então fica a lição para você não se impressionar muito com pessoas que falam demais em Deus, em Jesus Cristo e coisa assim, e não se submetem a ele. Falam, mas não se submetem. Então falar é muito fácil. Pedir bênçãos é muito fácil. Glorificar a Deus com a língua é muito fácil, mas de coração e com a vida já é outra coisa e é o que vai interessar a Deus mesmo. Nos versículos 33 a 36, que eu já li, mostra que os próprios egípcios estavam interessadíssimos na partida deles. E mais, eles pediram, os judeus pediram aos egípcios ouro, prata, roupa, e eles deram, porque eram bonzinhos? Não, porque estavam com medo, disseram aqui, nós vamos morrer também, estavam apavorados, então, mesma coisa, deram um ato bonito, inclusive diz que Deus colocou no coração deles dar para os judeus. Então é muito bonito isso, é um gesto muito nobre dos egípcios. Então, não foi gesto nobre. O fato de Deus ter colocado no coração não define se o gesto é nobre ou não. Define apenas o fato de que Deus é soberano e ele dirige os corações, ele inclina até o coração do rei para onde ele quer. Então, é isso que diz, é isso que ensina quando a Bíblia diz que Deus dirige os corações dos homens. Mas o fato de Deus dirigir não quer dizer que cada pessoa deixou de ser responsável pelos seus atos. Tanto atos que agradam a Deus, quanto atos que desagradam a Deus. Então, o fato de Deus ter colocado no coração daqueles egípcios darem joia, não quer dizer que eles agiram como robozinho, dando porque Deus mandou, ponto. Não tem nada a ver com alguma prestação de contas deles diante de Deus. Não, eles vão prestar contas diante de Deus, sim. E eles são, todo ser humano é responsável pelas suas atitudes. Todo ser humano, claro, em posses normais das suas faculdades mentais. Então, aqui, podemos até pensar, e já comentamos isso em pregação passada, que eles estavam, mesmo sem intenções, ou sem pensar, mas pagando pelos 430 anos que eles escravizaram os judeus, exploraram ao máximo os judeus. Agora é como se Deus dissesse, agora pague, pague com joia, joia caríssima de ouro, pague com roupa, mas pague. Então é Deus na sua soberania querendo aquilo, mas eles mesmos não tem nada que muito, muito bonito ou louvável da parte deles, não. E há algo muito interessante, quando diz que os judeus despojaram os egípcios. Essa é uma linguagem de guerra, em que é normal o vencedor despojar o derrotado. O que é isso? Ficar com as posses do derrotado para si, o vitorioso. Isso é ética de guerra, é normal, é o que acontece. Então, aqui nós vemos esse termo utilizado, e eu já comentei que era uma guerra espiritual, Deus com o faraó, e por trás de faraó, obviamente, o diabo. Então, o grande vencedor, Deus, cedeu aos israelitas o direito de levar grandes fortunas do derrotado. As fortunas, esse ouro todo aí é meu, foi eu. Eu providenciei essas pragas, eu derrotei o Egito, eu matei os primogênitos, eu. Então, se alguém tem direito aqui, não é Moisés, não, nem Arão. Moisés não fez nada, eu fiz tudo. E eu dou para vocês, pode pegar. Joia, ouro, pode pegar. E o pessoal dando. Pois é, é o meu despojo de guerra, e eu dou para vocês. Aplicação óbvia, extremamente agradável ao nosso coração. O Senhor Jesus Cristo vai repartir conosco o direito de reinar no mundo que Ele conquistou e venceu. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pede-me. E eu, o Pai dizendo ao Filho, Salmo 2, pede-me e eu te darei as nações por herança. Bonito demais. Então, todas as bênçãos que nós vamos receber, não só espirituais, mas até físicas, materiais, e em termos de exercício de poder, que nós não sabemos nem como será no milênio, por exemplo, quando nós vamos reinar com Cristo. Coisa boa, vou reinar com Cristo, vou sentar no trono de Cristo e tal. Mas, meu, peraí. O que você fez, hein? Para estar reinando com Cristo. Você é um rei? Um reizinho. Eu te conheço. Você vai ter muito poder, é? Vou. Muito poder. Parabéns. Você fez o quê mesmo? Não, é porque eu recebi do vencedor, ele compartilhou comigo e ele cedeu para mim os direitos dele. Ele compartilha comigo. Nunca esqueça isso. Tudo que você tem, em todos os aspectos, eu poderia desenvolver mais isso aí, mas não agora. Mas é direito de Cristo, que ele reparte com você. Você não conquistou coisa nenhuma. E você é tão bom no seu egoísmo, né? Eu no meu, somos cheios de... Cada um é cheio de si. E se disser isso aqui contra nós, ficamos todos melindrados, como pessoas super, super merecedoras de tudo. É uma pena. Vamos nos despojar disso, tirar isso e vamos dar crédito a Cristo, que nos deu tudo. Versículos 37 a 41, já perto de encerrar. Assim partiram os filhos de Israel de Rameses para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Aqui deveria haver um novo capítulo, se por acaso estivéssemos dividindo em termos de assunto, porque começa aqui no versículo 42 até o versículo 16 do capítulo 13, uma série de repetições e novas orientações sobre a Páscoa e festa de pães asmos. Na realidade, a história mesmo vai continuar lá no versículo 17 do capítulo 13. Aqui seria uma espécie de uma pausa para repetir algumas ordens sobre essas duas festas. E aí ele emenda aqui no mesmo capítulo. A gente nem percebe que muda bastante o jeito aqui do relato. Seja como for, estima-se em torno de 2 milhões de pessoas, porque 600 mil homens, sem falar as mulheres e crianças, como diz aqui, que é um pessoal muito grande. E fala num misto de gente. Esse misto de gente é uma diversidade de pessoas. Aí é um pouquinho especulatório, que tipo de gente compunha esse misto de gente? Muito provavelmente pessoas marginais, aventureiras, que tinham alguma conta a acertar, que aproveitaram a confusão e acertaram com o faraó e aproveitaram e saíram, ou pessoas que gostam mesmo de confusão, ou gostam de outro, queriam aventurar em outra terra, ou perderam tudo por causa das pragas e queriam ver se começava de novo. E... Bom, até aí, que tinham pessoas ruins no meio, tinha. Porque lá na frente nós vamos ver que tudo indica que algumas dessas pessoas, formando esse misto, influenciaram negativamente os judeus para voltarem para o Egito, que lá era melhor e tal. Então, influenciaram de uma maneira muito negativa os judeus. Esse misto, alguns que pertenciam a esse misto aqui. Mas muitos acham, certa especulação, mas acham, e a especulação não é muito grande não, é meio óbvio, talvez, que pessoas simpatizaram com o Deus de Moisés. Várias vezes até aqui, eu apontei para vocês quando dizia assim, e vão ficar sabendo que eu sou Deus, e o Egito vai saber, os egípcios, que eu sou Deus. Várias vezes, eu até disse, gente, isso é uma campanha evangelística, Deus está aqui querendo salvar almas de egípcios. Algumas vezes eu disse isso. Então é muito razoável se esperar que desse misto de gente, um pedaço pelo menos, eram pessoas que foram alcançadas pelo Deus de Moisés. foram tocadas e adquiriram fé neste Deus e que quiseram se congregar e se incluir agora no povo, que ia embora e ir lá para a Terra Prometida e tudo mais. É muito provável. Então, provável que esse grupo continha esse tipo de gente, mas que Deus estava numa campanha querendo se glorificar no Egito, perante os egípcios, isso não é especulação, está escrito várias vezes. Eu resolvi não resumir aqui mais, porque eu já disse isso para vocês. Nunca esqueça, a prioridade de Deus é salvar almas. E se tivesse 10 egípcios aqui que se converteram, Deus diria assim, valeu a pena. Fiz um estrago muito grande no Egito, estrago material, tirando os homens lá, mas a parte até as 9 primeiras pragas, fiz um estrago muito grande, mas eu salvei 10 almas para mim. A alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus está sempre de olho em almas, em seres humanos, na vida de seres humanos, espiritualmente falando, em primeiro lugar. Então, não se incomode, meu irmão, minha irmã, de investir uma parte do seu dinheiro, do seu tempo, da sua energia, da sua inteligência para salvar almas. Para salvar almas. Quanto você dedica do que é seu? E se dedica do que é seu, não estou falando só de dinheiro e da conta bancária, não. Estou falando do tempo. Estou falando da energia, estou falando da criatividade, eu estou falando da inteligência, eu estou falando da capacidade de raciocínio, estou falando de tudo. Quanto você dedica do que é seu, seu tempo livre? Quanto você dedica especificamente esse trabalho meu aqui, isso aqui que eu faço é para salvar almas? Não, aspecto social é importante, eu sei, tem a caridade e tal, e muitos do que a gente faz caridade, não vão ser salvos, mesmo assim é válido ajudar o necessitado, claro, claro, claro. Mas eu estou perguntando, é para salvar alma. Mesma caridade, Deus sabe que eu estou fazendo caridade aqui para 1.000 crianças nesta escola, por exemplo, 1.000. Mas o que eu quero mesmo é salvar as 1.000. E se não der, que eu acho que não vai dar, 500. Bom, 500 também é, a proporção também é grande, pelo histórico de conversões e tal. 50. Dos 1.000, 50. 10. Aí se eu conseguisse realmente influenciar na salvação de 10 crianças dessas 1.000, não é só que eu ajudei com o meu trabalho, o meu dinheiro, minha cabeça, a matemática, a educação e a honestidade. Não, não, não. E tudo isso é muito bom. Mas eu contribuí para levar a Cristo 2 crianças dessas 1.000. Você tem motivo para ser uma pessoa muito feliz em Cristo. Bom, no fim, saíram às pressas, correndo, como está escrito aqui, versículo 41, onde é que está escrito que saíram às pressas, em algum ponto aí, não vou observar, mas já ficou claro aqui, quando eles não prepararam a comida direito, tiveram que sair correndo, e em outras passagens, outra parte tem isso aí também. 430 anos lá, e quando sai, é correndo. Aí na própria instrução para a Páscoa, lá diz, vocês vão comer com um cajado na mão, veste livre, comerei às pressas. Está escrito lá, não aqui. É a Páscoa do Senhor. Eu lembro bem disso agora. E várias outras passagens mostram a pressa. E tinha que ser naquele momento mesmo. 430 anos e saíram às pressas. Muitas vezes as coisas de Deus são assim. Mas, Senhor, nós pedimos tanto, tanto por livramento. Meu avô pediu por livramento, 70 anos e morreu, pobrezinho. Aí meu pai pediu por livramento, já está velhinho. E agora estou eu, de 40 anos, pedindo por livramento. Quando vem essa correria, Senhor? É
assim. Salvação. Pessoas pedem, ouvem o Evangelho, ouvem, até pedem a Deus fé e tal, peço que Deus não está nem ouvindo. Aí de repente, o mundo vai se acabar se aquela pessoa não se entregar a Cristo. E graças a Deus que é assim. Aliás, um parto é assim, não é? Se não tomar cuidado, a criança nasce no táxi. Vamos. Quero encerrar lembrando que há um aspecto, mesmo nós que já nascemos espiritualmente, que somos crentes, há um aspecto de urgência na sua vida, na minha vida. O serviço a Cristo. Eu não vou ler passagem, já quero encerrar mesmo, mas ninguém sabe quando vai acabar a vida. Ninguém sabe quando vai acabar a saúde. Ninguém sabe quando vai acabar a vitalidade. Ninguém sabe quando vai acabar a oportunidade daquele tipo de serviço. Você não sabe. A Bíblia fala, quer dizer, para não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. É forte, até que é pecado. Você não fazer o bem hoje, podendo não fazer o... Não fazer o bem hoje, deixando para fazer amanhã. Pode fazer o bem hoje? Faça. Então, fica este aspecto. Você que é crente, não, depois eu sirvo a Cristo. Não, depois, quando eu completar essa fase aqui do meu mestrado, aí eu vou servir a Cristo. Não. Não, quando eu conseguir abrir duas filiais, aí eu vou... Não, quando eu fizer o meu primeiro milhão, aí eu vou dedicar um bocado para o trabalho de Deus. Quando eu... Foi para o céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos fiéis em todos os aspectos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.